Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, e da Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Virgínia Fontes. Virgínia Fontes, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste. Bom dia a todos, amigos e amigas do programa Faixa Livre.
Virgínia, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Virgínia, eu queria começar a nossa entrevista hoje falando ainda a respeito dessas eleições municipais, que tiveram o primeiro turno disputado no último dia 15 e se encerrarão no próximo domingo, com o segundo turno em algumas cidades. Eu gostaria primeiro de uma análise sua a respeito dos resultados das urnas até aqui. O que, que os eleitores brasileiros disseram para nós que analisamos o cenário político do país? Qual foi o recado que eles passaram até agora, Virgínia?
Oi, Anderson. Acho que, em primeiro lugar, é preciso lembrar aos nossos ouvintes que eu não sou especialmente analista eleitoral. É, há gente muito preparada para isso, tem gente que faz pesquisas extraordinárias, inclusive a partir desses dados diretamente eleitorais, e muitas delas ainda nem foram publicadas, mostrando exatamente a configuração de cada bairro, dos setores sociais que votaram em cada partido ou em cada candidato. Então, já vamos dizer isso de princípio, porque a minha análise é uma análise mais geral. É bom lembrar também que essas eleições foram feitas em condições especialmente precárias, sob uma pandemia, com uma campanha completamente murcha na maioria das capitais, a campanha feita em condições muito complicadas. E, sobretudo, nós estamos entrando numa campanha eleitoral, numa situação terrível política, depois de um golpe de 2016, depois de uma eleição que foi uma eleição muito brutal do Jair Bolsonaro, uma eleição de devastação e, sobretudo, depois de praticamente 2 anos do governo Bolsonaro, que vem devastando a própria institucionalidade política, essas eleições só podem ser pensadas nesse contexto. E nesse contexto é importante observar, que muita gente foi às urnas, apesar disso tudo. Que dois, há uma grande confusão ainda na população sobre exatamente qual direção será seguida. Não há ainda uma clareza principalmente das grandes capitais, que são capitais formadoras, de opinião, né, no sentido de um direcionamento político para o conjunto, da vida, social nacional, nós ainda temos alguns embates fortes, especialmente, o de São Paulo. Mas o que disseram para nós? Não é claro o que está dito, mas é claro que a preservação do voto segue fundamental, de que há uma crença na democracia, apesar do Bolsonaro, e que há descontentamentos difusos importantes na atualidade.
E como é que o bolsonarismo sai das urnas, na sua opinião, Virgínia? Eu já ouvi aqui no programa análises bem diferentes a respeito disso. Já teve gente dizendo que o presidente foi derrotado nesse pleito. Outros avaliam que a retórica bolsonarista sai fortalecida com a ascensão de partidos da extrema-direita. Como é que você analisa isso?
O bolsonarismo me parece sair de maneira ambígua dessas eleições. E a análise do bolsonarismo precisa ir muito além da análise eleitoral. Mas se a gente se limita ao âmbito eleitoral, por um lado, ele realmente sofreu derrotas. Ele não conseguiu fazer com que os seus candidatos raiz, aqueles mais raivosos, da arminha, etc., emplacassem no conjunto do país. Ele não conseguiu fazer uma onda bolsonarista como fez nas eleições de 2018, quando usou de maneira abusiva, das fake news, das mentiras e de grupos em redes sociais completamente capturados. Então, isso aí evidencia um recuo desse bolsonarismo. Isso não significa, entretanto, que Bolsonaro esteja de modo algum derrotado. Não apenas não houve uma redução significativa do apoio ao Bolsonaro, como a fragmentação dos votos dirigidos para a direita e extrema-direita são muito importantes na sustentação do Bolsonaro. E a gente não sabe, nas condições políticas, que serão condições bem complexas nos próximos tempos, o que é que isso vai significar. Isso significa um jogo. Imediatamente significa um jogo permanente entre Bolsonaro e essa direita que se apresenta como centrão. Mas no longo prazo, isso abre para questões que podem ser questões muito complicadas, tanto no caso das relações com os Estados Unidos, como no caso de eventuais fraturas da base empresarial, que até aqui vem sustentando permanentemente o bolsonarismo. Não obstante, houve, seguramente também nessas eleições, um sopro de esperança de uma reconstrução da esquerda por outro caminho que não será mais o caminho diretamente petista. É um sopro, é uma possibilidade a construir. As eleições mostram que houve um avanço grande, por exemplo, do PSOL, e isso não é irrelevante num contexto onde o PSOL foi criminalizado, criticado o tempo inteiro. Essa possibilidade é uma possibilidade, ao mesmo tempo, expressiva. Então, a gente ainda está num período proto-fascismo. O bolsonarismo, se o bolsonarismo sofre um recuo, não foi derrotado, e ele conserva a sua relação com os partidos de direita e extrema-direita, com algumas tensões na direita, como as tensões com o PSDB, que tendem a que cresceram bastante nos últimos tempos. Como os próximos tempos são ainda de pandemia, a possibilidade de visualizar condições de longo curso são bastante complexas. E o que é pior, pandemia, pelo menos por enquanto, sem sendo retirados o auxílio emergencial, que foi condição de sustentação de uma parcela enorme da população durante esse período. Então, portanto, a reconfiguração é uma reconfiguração que não depende apenas do processo eleitoral, e nós estamos assistindo o aumento da luta antirracista e da recusa, e eu espero que essa luta aumente e se adense, e da recusa às formas da desqualificação e assassinato racistas corriqueiros no nosso país. Então a gente tem que se preparar para a emergência de novas lutas e para essa reconfiguração que eu apontei antes, vai se dar também na aproximação com essas lutas concretas que nós vimos agora, imediatamente, com o assassinato do Beto em Porto Alegre, um assassinato brutal e a desconsideração completa de Bolsonaro sobre o racismo no Brasil. Então, o bolsonarismo segue, nós continuamos num governo proto-fascista, ele teve derrotas, mas não sai derrotado. Há um sopro de esperança pela esquerda, mas vem luta social pela frente.
Agora, quem parece ter sofrido um revés retumbante foi a esquerda, Virgínia. Em especial o Partido dos Trabalhadores, que perdeu mais de 30% das suas prefeituras Brasil afora. Você acha que essa derrota do campo progressista ainda pode ser atribuída àquele discurso do combate à corrupção promovido pelo lavajatismo? Como nós podemos observar esse resultado eleitoral da esquerda?
E eu considero que nenhuma análise linear de processos eleitorais leva a gente muito longe. Então, quem foi derrotado, quem venceu, a derrota retumbante foi do PT, etc. A gente tem de ir com cuidado. O PT vem sofrendo, vem passando por mudanças importantes ao longo da sua história. O lajavatismo e o debate da corrupção foram completamente distorcidos. Todos sabemos que a corrupção está generalizada nos partidos e era talvez muito maior do que a que foi denunciada no caso do PT, e que não foi a questão da corrupção o foco da campanha Globo Lava Jato. A junção Globo Lava Jato tinha o objetivo efetivo do golpe. E, portanto, ainda que essa questão tenha sido super difundida no país, nós sabemos que ela não é a central. E não é possível, a meu juízo, não levar em conta não só essa denúncia Globo Lava Jato, que de alguma maneira considera toda a política, todo o conjunto da política, como um espaço ao mesmo tempo enlameado e indispensável, porque é assim que ela faz, mas a gente precisa analisar isso do ponto de vista das classes trabalhadoras. E desse ponto de vista, o PT realizou sucessivos deslocamentos e passou de um partido voltado para a organização das classes trabalhadoras para um partido eleitoral para tanto as classes trabalhadoras como assim, para os setores populares de maneira genérica. E isso levou o PT aos grandes acordos com as classes dominantes. A meu juízo, esse é o viés mais dramático do PT, e esse viés tem peso na redução da sua importância eleitoral. Isso posto, o PT segue um partido importante. Mas, infelizmente, parece que ainda tende a aprofundar acordos com a mesma classe dominante que o derrubou, e até aqui não houve nenhum movimento significativo do PT no sentido de alterar, seja seu programa anterior, seja seu comportamento político, esse mesmo que o fez deslizar e praticamente abandonar a questão fundamental de um partido, que é a organização da classe a qual esse partido deveria estar integrando organicamente. Isso é triste, porque isso pode levar que o PT prossiga na trajetória similar à trajetória dos partidos socialistas europeus que foram derretidos, né? A cada dia fazendo mais concessões e mais acordos e mais derretendo, e no mesmo sem golpe, assistindo à ascensão de direitas das mais variadas configurações. Então, muitos esperam. Esperavam, espera ainda que o PT faça correções de rota. E eu torço por isso, porque a gente precisa de uma frente única de esquerda, uma frente organizativa dessa base popular, dessa classe trabalhadora com e sem direitos, mas que seja uma frente das classes trabalhadoras e não apenas uma frente para perspectivas eleitorais. Infelizmente, parece que o eleitoralismo ainda é forte demais no PT. Acabou assumindo um lugar grande demais no PT.
Acompanhando o cenário nacional, Virgínia, o Centrão é que obteve êxito nessas eleições. Esse recado que o eleitor deu de rejeição à antipolítica praticada pela maioria desses outsiders favoreceu justamente esse campo mais fisiológico da nossa política, os grandes barões da República. O ACM Neto, na Bahia, elegeu seu candidato no primeiro turno. Aliás, o Democratas ampliou enormemente seu alcance no interior do país. Que tipo de efeito esse avanço do chamado centro democrático pode ocasionar não só na condução das políticas públicas do nosso país, mas também na disputa majoritária em 2022, Virgínia?
Em primeiro lugar, é importante sempre lembrar que esse nome Centrão já é uma falsificação. Não existe esse agrupamento, não é de centro, é de direita e de extrema-direita. E, aliás, nunca foi, de centro. Isso que a gente chama Centrão é um amálgama de oportunismos diversos, de estruturas já razoavelmente antigas, sempre requentadas, reatualizadas de alguma forma, financiadas por empresários de portes diversos, desde o âmbito nacional até o empresariado local, todos contra os trabalhadores, estão bem ancoradas nos municípios e, de alguma forma, foram renovadas nos últimos anos, com novos oportunismos de extrema-direita, desde ultraliberais até ultraconservadores, que, aliás, estão aliados, e, em todos os casos, com apoio econômico das burguesias. Todos se apresentam como antipolítica e fazem a política mais velha que existe, fisiológica e falsificadora das reivindicações populares. São partidos de aluguel que bajulam o poder econômico. Esse é um problema gravíssimo. E a atuação burguesa nos últimos 30 anos no Brasil sustentou fortemente essa contradição, uma vez que ela desqualificava a política e aprofundava essa condição de subordinação dos partidos a ela própria, ao grande capital. E fez isso, inclusive, pela disseminação de aparelhos privados de hegemonia, a tal da filantropia empresarial, entre aspas, que buscava e busca minar as bases organizativas que penosamente se constituem a partir de movimentos sociais populares e de lutas. Esses partidos do Centrão e da direita têm dinheiro e, com isso, conseguem votos. Mas não tem propriamente uma organicidade social, né? Eles são orgânicos, eles só viram um partido quando se reúnem nessa coisa chamada Centrão. E a sua atuação e a sua renovação depende tanto desse fisiologismo e dos recursos diretos da burguesia, como das esmolas que eles fazem para a população com os recursos públicos que eles dilapidam. É importante ver que a própria extrema-direita quer se livrar de alguma forma, ou tentou se livrar de alguma forma desse centrão, tentando construir partidos ideológicos de cunho fascista. Essa era, aliás, a intenção do Bolsonaro, que até agora não conseguiu. Os partidos de extrema-direita que foram criados mais recentemente, principalmente após o golpe de 16, continuam com núcleos, seus núcleos centrais, oportunistas e fisiológicos. O que os diferencia atualmente é o apelo direto, para o uso da violência contra a população e da extração de direitos. Agora vamos pensar aqui, como é que tais partidos vão se sustentar diante das desigualdades crescentes que eles próprios ajudam a aprofundar? Ora, nós não vamos poder analisar as eleições atuais unicamente de olho nas novas eleições, porque são as condições concretas, reais, que vão dar o solo para as condições em 2022. E eu tenho certeza que intensas lutas sociais ocorrerão, e são delas que novas eventuais possibilidades ocorrerão em 2022. As pessoas vivem no mundo real. Isso posto, a disputa no mundo concreto e real será duríssima, entre formas de cooptação, de corrupção, porque grandes burguesias têm dinheiro e com dinheiro se corrompe, corrupção, formas de sedução e violência para impedir que essas lutas de fato sejam consistentes e se conectem com partidos. Nós temos 2 anos de intensas lutas pela frente.
Agora, dentre os municípios que ainda terão segundo turno, Virgínia, podemos destacar as disputas em São Paulo, que opõem Bruno Covas e Guilherme Boulos, e no Rio de Janeiro, embate entre o Eduardo Paes e o atual prefeito Marcelo Crivella. Eu queria falar primeiro sobre esse cenário em São Paulo, Virgínia. É possível acreditar em uma ascensão do PSOL à prefeitura de São Paulo? O Covas apareceu em vantagem nas primeiras pesquisas antes do início da propaganda eleitoral. O Boulos é capaz de vencer aquele preconceito que existe à esquerda na capital paulista?
De fato, estamos assistindo uma campanha formidável do Guilherme Boulos e da Erundina. Uma campanha politizada, trazendo o mundo real e mostrando as contradições fundamentais das nossas grandes cidades, mas que estão presentes também nas pequenas cidades. As periferias constroem tudo: as fábricas, as cidades, os edifícios, limpam as ruas, constroem os objetos, servem nos restaurantes. E, portanto, constroem e sustentam os centros luxuosos. E, ao mesmo tempo em que se aprofundam as desigualdades, as discriminações e a precariedade que incidem de maneira brutal nessas periferias. Esse é o mundo criado pelo capital e pelo capitalismo. Não é à toa que o fato dessa campanha mostrar essas condições faz com que ela esteja sendo nacionalizada. Está todo mundo acompanhando no país esse embate. Esse embate é fundamental. Essa campanha Boulos-Erundina é uma verdadeira campanha e escapa ao aspecto murcho e burocrático de muitas das campanhas eleitorais esse ano. É uma aula de mundo real. Eu não acredito que seja exatamente uma aversão ou um preconceito contra a esquerda, o que acontece em São Paulo. Bom, eu já fiz aqui um comentário crítico sobre o PT, mas vale lembrar que São Paulo é a maior concentração de riqueza do país e que essa concentração de riqueza, isto é, as burguesias paulistas e suas forças, né, os seus esbirros, agem contra qualquer forma de organização mais consistente, mais consciente das formas e das forças populares. Infelizmente, o próprio PT contribuiu para isso. E eu vou relembrar aqui uma suposta pesquisa divulgada pelo PT há uns 3 anos atrás, que concluía que os setores populares de São Paulo eram conservadores. E repara, uma pesquisa que define que os setores populares são conservadores esquece do mundo real e, portanto, esquece de lidar com as condições reais desse mundo. E muitos dos candidatos do PT se apoiaram nesse tipo de pesquisa para fazer campanhas voltadas muito mais para a classe média, com o mesmo tom que o conjunto das direitas fazia. E isso aprofundou ainda mais a distância do PT das questões da vida real das massas trabalhadoras em São Paulo. Eu não sou futuróloga. Eu torço, faço campanha e apoio Boulos e Erundina. E acho até que eles têm condição de ir além. Mas a gente não sabe, eles estão enfrentando o núcleo central do poder econômico deste país. O que eu tenho certeza é que essa campanha, Guilherme Boulos e Erundina, qualquer que seja o resultado em São Paulo, mostra o caminho da conexão entre as diversas lutas populares e da relação entre as reflexões de ordem teórica e prática, da ordem internacional, nacional e local, e da importância de mostrar a vida real e qual é o papel da política frente à vida real. Era preciso que uma política de classes irrompesse de maneira aberta, e é isso que está acontecendo em São Paulo.
No Rio, me parece que a coisa é bem mais complicada, Virgínia. Ambos os candidatos são péssimos. Você concorda com esse discurso de que, no momento, o fundamental é tirar o Crivella da prefeitura, mesmo que ao custo de eleger o Eduardo Paes?
Nós temos no Rio de Janeiro longos anos de tragédia política. Né? Nós temos, para além das condições socioeconômicas, da desigualdade brutal, das péssimas condições de transporte, saneamento, saúde, etc., nós tivemos, do ponto de vista político, talvez o Rio de Janeiro tenha sido aquele onde mais se devastou a capacidade organizativa dos partidos. E isso ficou bem expresso quando houve o alinhamento pelo alto entre o PT no nível federal, PMDB e DEM aqui no Rio de Janeiro, sem contar o período PDT. Então, essa é uma situação que é, de fato, uma situação terrível e que tem de ser, a meu juízo, essas eleições atuais têm de ser analisadas à luz desse longo processo de devastação da capacidade e dos meios de organização dos setores populares. Isso posto, Crivella é uma vergonha. É uma vergonha pública. E essa população, a mesma população que, em parte, votou no Crivella, é uma população que criticou desde o primeiro dia esse bispo, cuja ação foi unicamente voltada para ele próprio, sua família e sua igreja, que desqualificou completamente a cidade e que vem fazendo uma campanha, que é uma campanha recheada de fake news, uma campanha, ele está agarrado na aba do Bolsonaro, tentando se salvar do naufrágio que ele próprio provocou. Então, fora Crivella, é uma condição absoluta, uma condição necessária. Isso não significa apoio ao Paes, mas não significa esmorecer de forma alguma o fora Crivella. Eu acho que essa é uma questão fundamental.
Falando ainda sobre a disputa aqui no Rio de Janeiro, Virgínia, o nosso querido Paulo Passarinho fez uma análise, como sempre, muito coerente. Ele lembrou que a candidata do PDT, Marta Rocha, investiu no campo do centro e da direita no primeiro turno, achando que os votos da esquerda viriam por gravidade, especialmente com aquele discurso do chama a delegada, algo absolutamente lamentável. Já a Benedita da Silva, do PT, adotou uma retórica mais voltada aos eleitores do campo progressista. Na opinião do Paulo, essa combinação acabou fazendo com que a petista recuperasse votos pela esquerda, dada a falta de uma melhor opção, e impediu que a Marta Rocha conquistasse eleitores do Crivella e do Paes. Não por acaso, ambas acabaram quase empatadas em terceiro lugar e morreram abraçadas no primeiro turno. Você acha que é por aí, Virgínia?
Eu tenho muita dificuldade de responder a essa pergunta, porque precisaria voltar a fazer uma longa investigação sobre o conjunto da trajetória dos partidos, e, em parte, eu já dei os elementos na resposta anterior. O que nós temos no Rio de Janeiro foi um contínuo processo de devastação das condições organizativas dos setores populares e das classes trabalhadoras, realizada inclusive por aqueles partidos que se dizem progressistas, como o PDT e como o próprio PT. Então, portanto, essa é uma questão, a meu juízo, não faz muito sentido agora ficar debatendo o que foi uma ou o que foi outra, e sim o conjunto dessa trajetória partidária que abandonou as grandes questões, de fato, que são as questões das classes trabalhadoras e das massas trabalhadoras. O que eu acho importante, no caso da avaliação do Rio de Janeiro, é que nós, aqui no Rio de Janeiro, temos uma esquerda e uma esquerda consistente, que vai além das candidaturas. Embora a gente possa identificar isso também nas candidaturas, vai além das candidaturas. E eu vou falar agora do PSOL, onde nós tivemos campanhas também formidáveis, como a do Tarcísio, para vereador. Nós elegemos uma bancada importante, do PSOL, para a Câmara de Vereadores, e isso não é irrelevante. Seguramente, a dificuldade que o próprio PSOL vive de conseguir conectar uma dinâmica de fato organizativa, militante organizativa, com uma dinâmica eleitoral. E nós vimos isso. A candidata do PSOL, Renata, é uma excelente candidata, mas está em início de percurso, e nós vimos que o principal nome eleitoral no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, que é um excelente deputado federal, na verdade ele realizou mais um cálculo eleitoral do que um cálculo organizativo. De alguma forma, ele parece também descrer da importância dos partidos como forma organizativa. Isso é teve mais ao cálculo eleitoral. Então, portanto, para fazer uma avaliação desse processo eleitoral no Rio de Janeiro, nós temos de levar em consideração exatamente como estão ocorrendo as formas organizativas aqui na nossa cidade e na nossa região. Me parece que, novamente, a gente segue no desafio de recosturar as formas que já existem, porque nós temos muitos movimentos sociais, nós temos lutas, e de recosturar essas lutas com as formas de organização partidária, sem que elas estejam voltadas unicamente para o cálculo eleitoral.
Eu gostaria de conversar um pouco também, Virgínia, sobre o quadro no nosso país com esse inepto do Jair Bolsonaro na presidência. Nós temos essa situação inacreditável lá no estado do Amapá, que está há quase 3 semanas sofrendo com a falta de energia elétrica. Esse discurso ideologizado do ex-capitão do Exército, negando a vacina chinesa contra a Covid-19. Semana passada descobrimos que o Ibama desmontou a legislação para permitir que madeireiros exportassem madeira derrubada ilegalmente. Parece que a situação piora a cada dia, Virgínia.
De fato, a situação brasileira sob Bolsonaro é trágica. E a questão do Amapá é absolutamente impressionante. Ali, todas as formas de especulação, de entrega dos recursos públicos para o setor privado ficam evidentes, desconsideração pela população, estão claras. Nós continuamos com negacionismo, com relação à pandemia, estamos diante de um novo aumento de casos e de mortes, de um novo momento de lotação dos hospitais e, portanto, de uma dificuldade humana extraordinária. Ordinária, às vésperas de interromper o auxílio emergencial e, portanto, de se aprofundar brutalmente a crise social. Esse governo Bolsonaro é um governo de devastação de do que houve de conquista popular e do que houve de alguma conquista pequena, civilizatória, na legislação brasileira. Se trata de devastar completamente as condições de vida e entregar para o conjunto do capital, sob quaisquer circunstâncias. O enfrentamento ao bolsonarismo e a seu protofascismo permanece a prioridade urgente. E essa prioridade só pode ser resolvida, a meu juízo, a partir da luta aberta, clara, contra essas condições, e não de formas disfarçadas ou de alianças entre golpistas que agora procuram se aproximar de setores da esquerda para legitimarem uma saída de direita menos dramática. É preciso enfrentar o protofascismo de maneira aberta.
E qual seria o antídoto para essa tragédia que o país atravessa? Na esquerda não se vê uma saída plausível. Muito tem se falado em uma eventual aliança entre Lula e Ciro Gomes, que estariam curando feridas passadas, mas eu te confesso que não consigo enxergar em nenhum dos dois uma alternativa genuinamente progressista. O que fazer até 2022, Virgínia?
Anderson, qual o antídoto para essa tragédia? Bom, o antídoto é o mesmo de sempre, embora a tragédia hoje, a escala da tragédia que a gente está atravessando, seja muito maior do que aquilo que a gente pensou algum dia, uma vez que se trata de uma questão internacional. Nós estamos diante de um aumento de uma extrema-direita de teofascista no cenário internacional, apesar da derrota de Trump. Isso não significou que essa extrema-direita tenha sido colocada fora de jogo. É importantíssimo levar isso em consideração. O governo Bolsonaro perde uma parte do apoio, mas não perde o apoio dessa extrema-direita, pelo menos por enquanto. E o enfrentamento a ela não basta ser uma espécie de retorno à institucionalidade anterior. Nós teremos de enfrentar as raízes disso que permitiu a emergência dessa extrema-direita, que vem, que aliás, já vem há pelo menos 40 anos crescendo no mundo, desde a eleição de Thatcher e de Reagan, que nós estamos acompanhando esse processo de avanço dessa extrema-direita na política. Lógico, tem nuances aí, né? Alguns vão falar de que uma parte dos chamados neoliberais se apresentam como progressistas e que, portanto, essa política dos aparelhos privados de hegemonia burguesas foram, de alguma maneira, aceitando as lutas populares. Eu considero que não foi exatamente isso. Eles incidiram nas lutas populares para impedir que elas se tornassem lutas contestadoras, não conseguiram, e é por isso que a extrema-direita sobe. Quer dizer, essa é a minha avaliação. Então, portanto, daqui até 2022, nós temos 2 anos de luta. Quer dizer, a luta social, a luta política, não se faz unicamente pelos partidos, ela se faz no dia a dia, ela se faz nos movimentos, ela se faz na organização. Os partidos e as eleições são apenas um momento pontual, não são irrelevantes, ao contrário, são muito importantes. Porém, o papel dos partidos que pretendem estar com as classes trabalhadoras é um papel organizativo, de atuar junto, de estar nas lutas, de aprender com as lutas e de permitir que essas lutas avancem e compreendam como os seus inimigos tentam comprá-las, tentam seduzi-las, tentam corrompê-las. Esse é o partido, e esse é o papel dos partidos, e esse é o papel das lutas daqui até 2022 e na sequência. E nós estamos assistindo as lutas voltarem. As lutas não param e não podem parar. As pessoas estão no mundo real. Portanto, nós estamos assistindo o crescimento dessas lutas, e eu tenho certeza que formas políticas consistentes vão tender a se consolidar na medida em que se aproximam dessas lutas. Eu relembro aqui, as lutas contra o capital são as lutas pelos direitos dos trabalhadores, pelos sindicatos, pela organização dos trabalhadores, mas são também as lutas antirracistas, porque o racismo é estrutural e é uma forma de defesa e de garantia do capital, de segregar e de dividir a classe trabalhadora. Da mesma maneira que as lutas feministas, porque a manutenção da subordinação das mulheres é uma forma de separar as classes trabalhadoras e de impedir que se promova uma efetiva igualdade, assim como as lutas ambientais, que são absolutamente fundamentais para garantir a nossa existência. Em outros termos, racismo, antirracismo, feminismo, questão ambiental e luta do trabalho contra o capital podem e devem ser lutas diferentes e a mesma luta.
Virgínia Fontes, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo aqui o meu abraço.
Obrigada a você, Anderson. Obrigada a Celeste e, sobretudo, obrigada aos ouvintes. E eu tenho certeza que não apenas nessa semana, mas ao longo dos próximos anos estaremos juntos na luta contra o negacionismo da pandemia, na luta contra o protofascismo, na luta pela saúde pública e universal, pela educação pública e universal, em suma, na luta pela socialização da vida e contra a concentração de riqueza e de violência que o capitalismo vem demonstrando.
Conversamos aqui com a professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, e da Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Virgínia Fontes. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33 984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33 984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.